Foi realizada uma reunião extraordinária da Câmara Municipal de Itabirito com a presença de todos os vereadores. O presidente Rodrigo Campos Chagas iniciou a reunião invocando o nome de Deus e solicitou do secretário fazer a leitura da ata da reunião anterior e das correspondências recebidas e expedidas. Em seguida, solicitou a leitura da matéria que compõe a ordem do dia, projeto de lei número 14/2018, substitutivo, que dispõe sobre viagens a serviço com cessão de diários aos servidores do Serviço Autônomo de Saneamento Básico, SAAI, e da outras providências de autoria do Executivo. Projeto de lei número 25/2018, que autoriza o Poder Executivo a firmar termos de confissão de dívida e acordos de parcelamento de quitação de débitos com a Autarquia Municipal, Serviço Autônomo de Saneamento Básico e da outras providências, de autoria do Executivo. Projeto de lei número 27/2018, altera a redação da Lei Municipal 1816 e 17 de dezembro, de autoria do Executivo. Projeto de lei número 32/2018, concede reajustes remuneratórios ao servidor do Serviço Autônomo de Saneamento Básico, SAAI, de Itabirito, e da outras providências, de autoria do Executivo. Projeto de lei número 33/2018, autoriza abertura de crédito especial para orçamento de 2018 do Serviço Autônomo de Saneamento Básico, SAAI. Na segunda parte da reunião, o projeto de lei 14/2018, substitutivo, foi aprovado em redação final. O projeto de lei 22/2018 foi aprovado em primeira discussão. O projeto de lei número 27/2018 foi concedido vista ao vereador Leandro Silva Marques. O projeto de lei 32/2018 aprovado em redação final. O projeto de lei 33/2018 foram aprovados os pareceres e concedido vista ao vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos, encerrou a reunião invocando o nome de Deus. E para constar, lavou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo secretário. Sala de reuniões em 9 de julho de 2018.
A ata está em discussão. Está em votação. Sem manifestação contrária, está aprovada. Solicito o secretário que faça a leitura de correspondências recebidas e expedidas.
Correspondências expedidas. Ofício número 100/2018, encaminha resposta de indicações número 223 a 232/2018 e requerimento 106/2018. Ofício 10/2018, encaminha cópia de requerimento 105/2018 ao diretor do SAAI. Ofício 117/2018, encaminha cópia de autógrafos de lei número 39/17. 24 e 25/2018. Ofício número 118/2018, encaminha a resposta às indicações número 233 a 238/2018 e 263 a 272/2018, requerimentos número 108, 109, 127 e 130. Ofício número 119/2018, encaminha a cópia de requerimento número 107 ao diretor do SAAI. Ofício número 120/2018, parabeniza Wilson Luiz Oliveira pela realização do troféu O Grito. Ofício número 121/2018, solicita demonstração contábeis e prestação de contas referente ao repasse realizado da Prefeitura Municipal à Associação do Amor Exigente. Ofício número 122/2018, votos de pesar pelo falecimento da senhora Maria Madalena Dias. Ofício 123/2018, votos pesar pelo falecimento da senhora Marisa Tavares Miguel. Correspondências recebidas. Ofício número 169/2018, encaminha cópias de resposta de indicações e requerimentos. A Associação da Comunidade São Gonçalo do Monte apresenta requerimento de informações sobre a obra e instalação da rede de transmissão de energia que passará no distrito de São Gonçalo do Monte. Essas são as correspondências recebidas e expedidas.
Peço que seja lida a matéria em pauta, sem discussão e sem comentários.
Senhor presidente, digo a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitado ao chefe executivo, juntamente com o SAAI, verificar a possibilidade de alinhar a revisão de plano municipal de saneamento básico aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, QDS, da ONU. Justificativo. O principal objetivo é respaldar ainda mais o Plano Municipal de Saneamento Básico, em especial para possíveis captação de recursos. Sala de reuniões, em 9 de julho de 2018, vereador Maximiliano Silva Barreto Fortes. Indicação. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma regimental que seja sugerido ao chefe do executivo, através da Secretaria de Obras e Serviços, a intervenção do município na rua Arlindo Fidelis Ferreira, na altura do número 228, bairro São Mateus, para construção de quebra-molas. Justificativa. No referido endereço, os automóveis e motocicletas trafegam em alta velocidade, colocando em risco de segurança dos moradores local. Sala de reuniões, 9 de julho de 2018, vereador Edson Gonçalves Júnior. As outras 4 indicações são de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja sugerido ao chefe do executivo revitalização e drenagem e pavimentação da rua Maria Bernardina, no bairro de Lourdes. Trata-se de uma reivindicação dos moradores da referida rua. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja sugerido ao chefe do executivo terminar a obra da rua Pedro Simeão do Carmo, bairro Cardoso, como a colocação de meios fios e canaleta, entre outras intervenções. Trata de uma reivindicação dos moradores da referida rua. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja sugerido ao chefe do executivo, através da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, a sinalização de uma faixa de pedestre na rua Coronel Alfonso M. Castro, na rua e rua Olímpia Augusto da Silva, ruas paralelas à Escola Municipal José Ferreira Bastos. A referida solicitação tem como objetivo garantir a segurança dos pedestres que necessita atravessar a via mencionada, sobretudo os alunos da referida escola, nos horários de entrada e saída. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja sugerido ao chefe do executivo, através da Secretaria Municipal de Educação, reformar o local onde funciona a escola Manuel Salvador de Oliveira e transformá-la em uma creche. A referida solicitação tem como objetivo garantir o atendimento de crianças de toda a região de São José, alcançando os bairros São Mateus, Itaubira, Álvaro Maia, Liberdade, Adão Lopes, Monte Verde, Veneza, Novo Itabirito, Novo Itabirito 2, Mirante, Matias, Portões, dentre outros. Sala de reuniões, 9 de julho de 2018. São as indicações do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Requerimentos. Os 3 requerimentos são de autoria do vereador Leandro Silva Marques. Senhor presidente, aqui no Vossa Excelência nos termos regimentais, seja encaminhado a esta Casa Legislativa moção de pesar à família do senhor João Tiago de Lima pelo falecimento ocorrido em 19 de junho de 2018. Justificativa. Manifestamos nossos sinceros condolências à família e rogamos a Deus que os confortai. Senhor presidente, requer de Vossa Excelência nos termos regimentais encaminhar o ofício à CEMIG solicitando a colocação de postos de energia elétrica e iluminação pública na rua Antônio Domingos, localizada no bairro Liberdade. Justificativa, essa solicitação se faz necessária diante da urgente demanda da população. Senhor presidente, requer de Vossa Excelência nos termos regimentais que seja solicitada a Secretaria de Segurança e Trânsito no âmbito do DENIT, sugerindo medidas necessárias de instalação de um redutor de velocidade ou de uma lombada eletrônica na BR-356, quilômetro 55, próximo à UPA do município de Itabirito. Justificativa. No trânsito, a qualidade de vida está diretamente ligada à existência de vias seguras para motoristas, ciclistas e pedestres. A fiscalização eletrônica auxilia o órgão de trânsito no cumprimento das normas de segurança do trânsito definidas pela lei, através de aplicação de tecnologia moderna de informática e eletrônica. Assim, por entendermos que a proposta diminuirá o elevado número de acidentes com vítimas que tem acontecendo nessa rodovia federal, é que submetemos a presente requerimento à elevada consideração de Vossa Excelência. Sala de reuniões, 9 de julho de 2018, vereador Leandro Silva Marques. Os requerimentos a serem lidos agora são de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, aquele de vossa excelência nos termos de mentais, que seja enviado votos de pesar aos familiares de um dos maiores locutores da história de Itabirito, Luciano Alves, pela sua passagem no último dia 3 do 7. Luciano trabalhava há mais de 20 anos na Rádio Cidade, era dono de uma voz marcante e inconfundível, e se tornou a voz mais conhecida de nossa cidade. Deixará saudades aos familiares, amigos e aos ouvintes dos programas que na qual comandou ao longo dos anos. Nossa oração nesse momento é para que Deus conforte toda a sua família e acolha sua bondosa alma, deixando aqui nossos profundos sentimentos. Senhor presidente, aquele de vossa excelência nos termos de mentais, que seja enviado ofício ao superintendente do DENIT, MG, senhor Fabiano Martins Cunha, solicitando uma avaliação de caráter de urgência sobre a viabilidade de instalação de um radar de redutor de velocidade na BR-356, à altura do quilômetro 55. O primeiro mencionado, o perímetro mencionado, possui alguns importantes acessos, como para a UPA, Celso Matos, supermercado BH, rodoviária, bairro Calçada, dentre outros, e constantemente há ocorrências de graves acidentes. Senhor presidente, aquele de vossa excelência nos termos mentais, que seja enviado um ofício ao chefe do executivo para que nos prazos da lei solicite a secretaria competente que envie a essa casa legislativa esclarecimento sobre o prazo para regularização do sinal digital para o canal como SBT, Record, Bandeirantes, dentre outros, em nossa cidade. Trata-se de inúmeras reclamações de cidadãos itabiritenses. Senhor presidente, aquele de vossa excelência nos termos mentais, que seja enviado um ofício ao chefe do executivo para que nos prazos da lei solicite a secretaria competente que envie a esta casa legislativa custo pago pela Prefeitura, Rádio Itatiaia e Rede Globo, referente às peças publicitárias de divulgação do Julifest 2018. As informações supracitadas servirão para cumprimento das obrigações da fiscalização que cabe ao vereador no exercício de sua função. Senhor presidente, aquele de vossa excelência nos termos mentais, que seja enviado um ofício ao maestro tenente Marcelo Barbosa, do Bombeiro Instrumental, Orquestra Show Bills, cumprimentando pela belíssima apresentação no último sábado, 7/7, na Escola Estadual Professor Tiburcio, em comemoração aos 55 anos de fundação da escola, emocionando todo público presente. Composto por 12 músicos distribuídos em saxofone, trompetes, trombones, guitarras, baixo, teclado, bateria e percussão. Aos Bills busca nessa formação a possibilidade de se tocar uma variedade muito grande de estilos, mas tendo como base principal o jazz e a bossa nova. Parabéns a todos, componente. Sala de reuniões, 9 de julho de 2018, são os requerimentos do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, aquele de vossa excelência nos termos de mentais, que seja encaminhado votos de pesar ao passamento da senhora Neide Clemente. Sala de reuniões, 9 de julho de 2018, vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. Projetos de lei. Projetos de lei número 17/2018 altera a lei número 2307, de 15 de outubro de 2003, que dispõe sobre placas em obras administrativas, acrescentando os incisos 3, 4 e 5 do artigo 1º, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira, em primeira discussão. Projeto de lei número 20/2018 dispõe sobre a introdução do texto informativo impresso no verso dos carnês do IPTU sobre o direito de isenção do imposto nos casos previstos em lei e da outras providências de autoria do vereador Leandro Silva Marques. Projeto de lei número 27/2018 altera a redação da lei municipal de 1816 de 17 de dezembro de 2017. Projeto de lei número 33/2018 autoriza a abertura de crédito especial para o orçamento de 2018 do Serviço Autônomo de Saneamento Básico, SAAI, de autoria do Executivo, em primeira discussão. Projeto de lei número 29/2018, denomina Rua Eunice Pereira de Araújo, Rua do Bairro Itaubira, neste município, de autoria do vereador Leandro Silva Marques. Projeto de resolução número 3/2018, dispõe sobre a aprovação das contas do município de Itabirito, Minas Gerais, relativa ao exercício de 2014 e da outras providências, de autoria da mesa diretora. Projeto de lei número 22/2018, autoriza o Poder Executivo a firmar termo de confissão de dívida e acordo de parcelamento e quitação de débitos com a Autarquia Municipal de Serviço Autônomo de Saneamento Básico, SAAI, e da outras providências de autoridade executiva. Projeto de lei número 34/2018 denomina Rua 12 P's, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira, matéria nova. Senhor presidente, essa é a matéria que compõe a ordem do dia.
Solicito ao secretário que verifique no livro de palavras livres se há vereadores inscritos.
Sim, senhor presidente, pela ordem. Vereadora Rose, vereador Max, vereador Arnaldo, vereador Edson, vereador Ricardo, vereador Rocha, vereador Renê e vereador Geraldo.
Com a palavra, vereadora Rose.
Vou abster de falar, senhor presidente.
Tudo bem. Com a palavra, vereador Max.
Senhor presidente, eu peço autorização para falar no meu próprio local.
Tranquilo.
Boa noite, senhor presidente Rodrigo Campos, vice-presidente Renê, secretário Geraldo, colegas vereadores, vereadora, público presente, funcionários da casa, imprensa local, os internautas que nos ouvem aí através da Rádio Câmara. Mais uma vez eu desejo aqui uma boa noite a todos. Senhor presidente, eu quero até aproveitar aqui a presença da Norma aqui do SAI, o Bruno também aqui do SAI, e iniciar a minha fala aqui destacando a quinta conferência municipal de saneamento básico, que aconteceu no último sábado no auditório do IF, que é o Instituto Federal de Minas Gerais e de Itabirito, e foi um momento realmente muito relevante. Eu considero que as conferências são um instrumento muito significativo e importante de participação popular, e lá nós tivemos a condição de debater, de ouvir a população, as reivindicações, as propostas, as ideias para propor na revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico. Esse plano que nós aprovamos na legislatura passada, mais precisamente no ano de 2014, e que dá todo o norteamento da questão do saneamento básico no município. E alguns temas muito significativos, como, por exemplo, a questão de já fazer um planejamento e projetar a coleta de esgoto no bairro Meu Sítio. Isso é uma das metas do SAI e dessa gestão, é uma meta de médio e longo prazo, mas nós sabemos a importância de já traçar esse planejamento. A outra proposta muito debatida lá também é a questão da 040, de já iniciarmos um planejamento visando o processo de saneamento na 040. Inclusive tiveram várias pessoas de Água Limpa presente nessa conferência. A questão das drenagens também, muito importante, já que o SAI, a partir desse Plano Municipal de Saneamento Básico, o SAI assumiu a questão do serviço de drenagens no nosso município, e podemos também debater ações que são de grande significado para Itabirito, como é o caso da estação de tratamento de esgoto. Nós sabemos que era um sonho antigo a efetivação da estação de tratamento de esgoto. Quando nós deparamos que existem algumas cidades ainda, infelizmente, que ainda não tem nem mesmo a sua água tratada, Itabirito, além de ter 100% da sua água tratada, ela já está com seu esgoto sendo tratado, voltando de forma limpa por rio, chegando aí a meta de 70% e estabelecendo a meta de chegar a 90% do seu esgoto tratado. Isso, gente, é muito relevante porque, além do impacto direto na questão da saúde, nós sabemos que esgoto tratado impacta na saúde, evitando doenças como zika, dengue, diarreias e outras mais, além de dar uma economia para a saúde. Todos os estudos mostram aí que a cada $1 investido em saneamento básico economiza $5 em saúde. Além disso, tem um grande ganho a estação de tratamento de esgoto, na questão da despoluição do rio Itabirito, que para nós é um dos maiores patrimônios naturais que Itabirito tem. Esse é um outro sonho e cada dia mais se aproxima dentro dessa meta de alcançarmos a despoluição completa do rio Itabirito. Inclusive lá, né, Bruno, teve a condição de mostrar ali no córrego do São José, que já foi feita a interligação do esgoto, como é que já voltou naturalmente o peixamento. Então é um sonho que muitos achavam impossível, a gente percebe que cada vez mais está chegando no alcance da possibilidade de ver a despoluição do rio. Tem foto de vídeo do antes e depois. Isso para mim, eu tive a oportunidade de falar lá, e para mim é uma das maiores conquistas de Itabirito, uma das maiores obras de Itabirito, a estação de tratamento de esgoto. É engraçado que Itabirito, como outras cidades, ela cresceu de costas para o rio, né? Renegando ali o seu maior patrimônio natural. E agora a gente está com essa mudança, que se anunciou desde o governo do prefeito Juninho, de voltar a cidade para frente do rio, valorizar o rio outra vez, a conservação, a limpeza do rio, porque esse é o nosso maior patrimônio natural. Então, parabéns pelo trabalho. Senhor vice-presidente Renê, lá eu tive a oportunidade também na conferência de, no debate, trazer alguns esclarecimentos, inclusive das diárias do SAI, porque foi muito bom debater com algumas pessoas e falar o seguinte, que respeitando a colocação de cada vereador aqui, nós entendemos a importância de aprovar esse projeto das diárias do SAI, primeiro porque a gente está regulamentando, né? Ou seja, não estamos criando despesa nenhuma nova. Isso foi muito pouco falado, que as diárias do SAI já existem desde praticamente a sua fundação. Ninguém criou nada novo. Nós estamos fazendo uma regulamentação seguindo uma diretriz do Ministério Público. Portanto, não gera custo nenhum a mais esse projeto. Isso tem que se deixar muito claro, porque teve uma interpretação equivocada que o projeto gera custo ao erário. Não gera. E a outra parte que eu falei na semana passada, que foi outra polêmica das diárias internacionais, aí eu quero até ler aqui, dentro do projeto de lei, número 14, vou achar o artigo aqui, o artigo 13º fala o seguinte: as diárias ao exterior somente serão concedidas quando se tratar de ações que visem recebimento de doações de entidades internacionais. Então, é o que eu falei. Da forma que o SAI colocou, viu, Bruno, aqui, com a presença do SAI, ficou muito confortável dentro da nossa responsabilidade de votar, que foi uma das maiores polêmicas desse projeto, foi as diárias internacionais. Então, quando ele condiciona que só vai ser concedida quando se tratar de ações que visam recebimento de doações de entidades internacionais, é claro, evidentemente, que a gente aprova com muita responsabilidade. Portanto, foi um dia que eu tive a satisfação de ir, de debater nessa conferência municipal de saneamento básico. Uma outra meta importantíssima é a estação de tratamento de água da região dos portões, porque nós sabemos que é a região que mais cresce em Itabirito, e a satisfação da gente ver a comunidade participando e respaldando esse brilhante trabalho que a equipe do SAI realiza. Então, parabéns, viu, Bruno? Parabéns, Norma, que a gente sabe da importância do saneamento básico para a nossa população. E já emendando aqui, referente ao projeto de que abre crédito especial, que é o projeto 33, que autoriza a abertura de crédito especial para o orçamento de 2018, eu entendo claramente que esse crédito especial é apenas um remanejamento na área de pessoal. Isso acontece com qualquer planejamento, não gera custo nenhum a mais, não é uma suplementação, e quando for para votação, se não tiver pedido de vista, a gente sabe a urgência desse projeto, terá também o meu voto favorável. Então, portanto, a questão do SAI, senhor presidente, eram esses os destaques sobre É o SAI. Passando para outro assunto, eu também quero ressaltar aqui, juntamente com o vereador Tila, o vereador Geraldo Mendanha também, nós estivemos presentes no lançamento do convênio do Museu Tele Santana. Um outro sonho antigo. Tele Santana é um dos filhos mais ilustres que Itabirito possui, que tem. Marcou história, é reconhecido internacionalmente. E nós tivemos essa grata surpresa, né, Tila, de participar da assinatura do convênio junto ao Estado, com um apoio muito grande do deputado e secretário de Turismo, Ricardo Farias, fazendo com o convênio para iniciarmos a elaboração dos projetos para o Museu Tele Santana. Nós sabemos que sem os projetos não acontece de maneira nenhuma a obra. Eu acredito que seja uma obra também a médio prazo, mas é importantíssimo como um produto turístico para Itabirito, como uma forma de diversificar a economia do município. E coincidentemente, Geraldo, eu estive um dia antes em Congonhas, no encontro regional do PSB, do qual é o meu partido, com o pré-candidato a governador Márcio Lacerda, e debatendo os problemas da nossa região, eu tive a oportunidade de visitar o Museu de Congonhas, que até então não conhecia. Foi inaugurado agora em 2015, não sei se alguém aqui conhece, que é o Museu do Aleijadinho, investimento de 30 milhões, né? 30 milhões, 10 anos de obra. Eu fiquei encantado. Eu acho que não tem um museu da América Latina tão moderno, com tecnologia, 3D, integra com o cidadão que vai visitar o museu, ele faz uma integração, mas assim, deslumbrante. E saindo de lá, eu perguntei para 10 pessoas diferentes. O último foi um ambulante que vende água de coco, lá perto da Basílica, lá do Bom Jesus Matosinhos, para confirmar. O museu ajudou na questão do turismo aqui em Congonhas? Ele falou, não ajudou não, foi primordial. Nós saímos aqui de uma visitação que nós tínhamos de 5 mil pessoas ano, 10 mil pessoas ano, para 120 mil pessoas ano. Olha que loucura. Cada pessoa, em média, se deixar R$100 de consumação na cidade, nós estamos falando de 12 milhões por ano circulando a mais no turismo. E aí eu vejo com muito bons olhos o Museu Tele Santana, Memorial Tele Santana, porque ele tem essa potencialidade. Nós estamos aí no período de Copa do Mundo e podemos comprovar a importância e o alcance de uma Copa do Mundo, do futebol, na vida das pessoas. E o Museu Tele Santana, eu acredito e tenho convicção que vai fazer muita diferença aqui para Itabirito. Parabéns, então, à Prefeitura por ter iniciado já o projeto, por ter feito essa conquista. E já que nós estamos falando em turismo, também destacar aqui a questão do Julifest, que inicia a semana, convidando toda a população para participar. É um momento de muita alegria, de entretenimento, um momento cultural, de turismo também, que atrai vários turistas do estado todo, do Brasil todo, às vezes até turistas de fora do país. Mas destacar o seu ganho na parte do desenvolvimento local. Ainda mais nessa época de crise do Brasil inteiro de emprego, a Julifest proporciona uma grande geração de emprego e renda para a nossa população. Então a gente convida toda a comunidade para participar. Quero testemunhar e parabenizar aqui aos colegas vereadores, o Toninho da Associação, o Tila e o Geraldo, que hoje eu estive lá no Julifest, e eu sou prova viva do empenho de vocês junto e à frente das associações, cada um da sua respectiva associação. Não é apoio só de fala, não, é apoio de pegar no pesado mesmo. E esse processo de associativismo comunitário, isso enche os olhos, você vê cada um ajudando, pegando, promovendo a sua comunidade, isso é bacana demais, isso é que dá entusiasmo, inclusive para a gente ficar e viver a política pública. Então, parabéns aí ao Geraldo, ao Toninho, ao Tila, por todo esse empenho, desejando que seja um Julifest de muita alegria, entretenimento, cultura e geração de emprego e renda. Por fim, senhor presidente, meu tempo já está acabando, só trazer a última informação sobre o Conselho Municipal de Prevenção às Drogas. Ficou, eu comentei na segunda-feira passada, e a presidente confirmada foi a Bilena, que é coordenadora do CAPS Adulto, o Gilmar, que é do NA, Narcóticos Anônimos, e o Danilo Donato, que também é dos Narcóticos Anônimos, ficou como secretário. Detalhe, votação, foi votação pelos conselheiros. Então não foi nada imposto, foi votação. Os demais assuntos eu trago nas próximas reuniões, como taxistas, não sei se vai ter alguma novidade, questão dos requerimentos que nós fizemos também em reuniões anteriores, eu deixo para a próxima reunião. Muito obrigado, uma boa noite a todos.
Agradeço as palavras do vereador Max, com a palavra o vereador Arnaldo.
Senhor presidente, peço permissão para falar daqui.
Tranquilo.
Senhor presidente, vereador Rodrigo, secretário Geraldo, vice-presidente Renê, vereadora Rosa, demais pares, senhores e senhoras, todos que acompanham nosso trabalho, boa noite. Senhor presidente, a fala é breve, por isso pedi para falar daqui, e são dois recados, mas é de uma importância muito grande, que são temas aqui, foram temas aqui discutidos. É que na quarta-feira, a Secretaria de Segurança e Trânsito também vai fazer um comunicado, já está fazendo um comunicado. Eu peço, inclusive, que a casa dê publicidade, o Romeu, com seu trabalho aí, que dê uma publicidade a esses dois assuntos. O primeiro é que na quarta-feira, agora, às 16 horas, no gabinete do prefeito, vai acontecer reunião com os taxistas. Os taxistas vão divulgando isso aí, porque conseguimos marcar agora à tarde, essa reunião para passar para eles a análise jurídica que foi feita do pedido do sindicato. Então, a reunião quarta-feira com os taxistas no gabinete. 16 horas. Essa é a primeira notícia, né? Inclusive, amanhã haverá uma reunião na prefeitura, mais uma reunião com o jurídico, com as pessoas envolvidas, para estudar e aparecer um parecer no que diz respeito à proposição do sindicato, agora representante aqui dos taxistas. A outra notícia é que também na quarta-feira, dia 11, prestem atenção, porque muita gente vai ficar de fora, quarta-feira, dia 11, vence o prazo para aquelas pessoas que foram notificadas, são 27 pessoas, a apresentarem o veículo. Quarta-feira, dia 11, vence o prazo. Quem não apresentar o veículo na quarta-feira, dia 11, poderá, de acordo com o edital, solicitar um novo prazo, que me parece que são 45 dias. Então, quem não conseguiu, o taxista que não conseguir, daqueles 27 que foram chamados, não conseguir cumprir esse prazo, pode solicitar, tem que oficiar a secretaria, solicitando mais 45 dias de prazo para fazê-lo. Então, a gente pede que todos os meios de comunicação que tiver acompanhando os nossos trabalhos, que dê publicidade a isso. Na quarta, 16 horas, no gabinete, reunião com os taxistas, e paralelo a isso, que os taxistas ficam atentos, aqueles classificados, que no dia 11, também na quarta-feira, é o último dia para apresentar o veículo, ou então solicitar um novo prazo. Senhor presidente, a fala hoje é só para dar esses dois recados. Muito obrigado, boa noite a todos.
Agradeço a palavra do vereador Arnaldo. Com a palavra, doutor Edson.
Senhor presidente, peço permissão para falar de onde estou.
Tranquilo.
Senhor presidente, demais integrantes da mesa, colegas vereadores, público presente, internautas, boa noite. Minha fala hoje vai ser breve. Primeiro nós entramos com aqueles quatro requerimentos aqui pedindo alguns esclarecimentos sobre a operação que foi realizada aqui no município. Nós recebemos aqui um ofício do Ministério Público referente a essa resposta, né? Eu vou ler aqui só a parte aqui que interessa para a gente estar informando aqui a população. Diz assim o promotor: reforça-se que a investigação encontra-se em curso, podendo ser alcançado maior acesso a dados quando do recebimento da denúncia com anuência judicial. Então, essa é a resposta do promotor de justiça, doutor Humberto de Almeida, que é necessário que a gente aguarde mais um pouco as investigações para que a gente tenha informações, dados concretos referente à operação. E em relação aos requerimentos que foram solicitados aqui junto ao município, nós ainda não obtivemos retorno. Hoje é o 14º dia, então amanhã vence os 15 dias, acredito que na próxima semana a prefeitura já terá algumas informações para nos passar a respeito dos requerimentos aqui que a gente fez nessa casa. Gostaria também de hoje, nesse dia 9 de julho, dar os parabéns a todos os membros da Igreja Universal do Reino de Deus, que hoje completa 41 anos. Então, parabenizar a direção da igreja e todos que fazem parte dessa instituição, que presta um grande trabalho pregando o Evangelho, pregando a palavra de Deus para os aflitos, não só o trabalho dentro da igreja, como muitas pessoas têm oportunidade de acompanhar, mas também o trabalho dentro dos presídios. Em breve, aqui em Itabirito, vai ser inaugurada uma igreja universal dentro do presídio aqui da cidade. É um trabalho que é realizado no Brasil e no mundo inteiro. Então, parabenizar essa instituição. Igrejas também nas casas de recuperação de jovens e adolescentes. O trabalho que é realizado nos asilos. Então, gostaria de deixar aqui os meus parabéns para essa instituição tão importante aqui para a nossa cidade, né, que já está estabelecida aqui há bastante tempo, nesses 41 anos de fundação, nessa data, dia 9 de julho. E para finalizar aqui a minha fala, também gostaria de agradecer também ao ISAP, Instituto Santo Antônio de Pádua, ao diretor Renilson, às professoras, né, Madalena e Priscila, que estiveram aqui nessa casa com os alunos do terceiro ano, numa aula aberta, onde os alunos tiveram a oportunidade de conhecer aqui essa casa, o funcionamento dessa casa, qual que é a função do vereador, o trabalho do vereador. Então, gostaria de deixar aqui os meus parabéns e agradecer também ao Henrique, que com muita desenvoltura fez essa explanação aqui para as crianças, o Adalberto, o Rodrigo, que permitiu que a escola participasse. E deixar, como o Romeu colocou no site aqui da Câmara, que as portas dessa casa estão abertas para todas as escolas que quiserem conhecer o trabalho do vereador, o trabalho do legislativo, que os diretores podem ligar para cá, 3561-1599, e fazer o agendamento para conhecer o funcionamento da casa. Eu tive o privilégio de participar aqui com esses alunos e a gente fica renovado. O Henrique tinha falado antes, falou: ó, Edson, você vai ver como que você vai ficar renovado e empolgado, e o Adalberto também. E a gente vê aquelas crianças de 8 anos, o prazer delas de sentarem aqui nessa bancada, de apresentar aqui ideias, propostas do que pode ser feito para melhorar aqui a cidade, o que eles pensam de política. E acredito que esse é o caminho. Acredito que esse é o caminho. A gente vê algumas pessoas criticando essa ação, mas às vezes criticam porque não conhecem. Porque essa é a educação que realmente ela prevalece. Eu até estava olhando essa questão, né, desse trabalho que a escola vem desenvolvendo, e é importante sair da formalidade, sair da sala de aula e trazer as crianças para essa experiência, trazer as crianças para esse protagonismo. E aqui a gente teve essa oportunidade de dar protagonismo às crianças e saber a emoção, a vibração delas de sentarem aqui, de participarem aqui de uma votação, de uma eleição simulada, de participarem aqui realmente do funcionamento aqui dessa casa. E dizia, né, o professor Loris Malaguzzi, que trouxe essa ideia de trazer as crianças para a experiência prática, ele traz essa ideia mesmo de sair da formalidade e trazer para o conhecimento prático. Então, agradecer aqui ao presidente e ao ISAP por essa iniciativa, não só aqui na Câmara, que eles vieram, e também no Executivo, foram recebidos pelo prefeito, mas também não só aqui, mas eles também têm uma viagem programada para Brasília, para que as crianças tenham essa riqueza, essa experiência prática. É assim que a gente vai mudar, de fato, a nossa política, trazendo educação, trazendo cultura, trazendo conhecimento, trazendo pensamento crítico. E desde já a gente pôde presenciar aqui essas crianças aqui, já com pensamento crítico, desenvolvendo o raciocínio delas, e esse é o papel da escola, trabalhar essa questão da formação. Então, todas as escolas que tiverem interesse, essa casa está aberta para isso, essa casa está aberta para apresentar para as crianças, para apresentar para os professores, a importância da política e da boa política. Então, era essa minha fala aqui nessa noite. Gostaria de agradecer a todos. Uma boa noite.
Agradeço as palavras do Dr. Edson e parabenizo ele com essa atitude que ele teve com os alunos. A palavra agora é o vereador Ricardo.
Boa noite, mesa, demais vereadores, público presente e a todos que estão ao alcance da nossa voz através do link da Câmara aí. Boa noite a todos. Pessoal, inicio a fala após uma reunião com vários moradores do São José e região, onde veio o questionamento primordial que seria a necessidade da creche naquela localidade. Situação onde a gente já vem pautando isso e questionando a várias reuniões em documentos oficiais que estão aí armazenados nesta casa. Então, mais uma vez, entro como mais uma indicação, sugerindo aí, porque o São José hoje não é só uma base, não é só um bairro, hoje nós temos o São José e mais 14 adjacentes que há necessidade extrema das mães estarem deixando seus filhos e estarem prestando os seus trabalhos em nossa cidade. Então, vejo isso como uma necessidade e uma prioridade em nossa cidade, né? Quando vimos aí falar em valores, licitações, contratações, serviços, isso, aquilo, vamos esperar que se priorize, porque isso foi prometido em 2012, numa eleição, e até hoje não ocorreu. Então, esperamos que se faça valer a vontade das pessoas, que a política pública funcione e que seja atendido com toda prioridade essa localidade do São José e região. Inclusive, além da questão da creche, usando a antiga escola Manuel Salvador de Oliveira, temos também um muro que solicitamos para fechamento da mesma, né? Um muro de extrema necessidade, onde temos essa necessidade, foi outra cobrança dos moradores através do gabinete que a gente fez, um gabinete itinerante no bairro São José, e após isso agora a reunião com os moradores do São José e região. Um outro fato necessário, importante, né? Quando a gente vê falar de museu, importante, a gente vê falar de outras demandas, ok. Mas a gente vê falar e com propriedade, porque a gente foi em loco aí para tá fazendo esses levantamentos, né? E realmente está faltando muitos medicamentos, não são poucos, são muitos medicamentos. A população está sofrendo e muito com a falta de medicamentos. Vou listar alguns aqui. E se quiserem fazer o levantamento, podem trazer quem quiser. A gente foi in loco e fez a avaliação. Eu vou ler aqui, eu não conheço muito de medicamento, a gente vai tentar aqui. Celestamine xarope, amoxicilina, cravulanato, ibuprofeno comprimido, loratadina xarope, soro nasal spray, omeprazol comprimido, ambroxol pediátrico, bactrim comprimido, além de vários materiais médicos hospitalares essenciais em um tratamento de urgência e emergência, como sondas, tubos, entre outros. Então, há a necessidade extrema de estar indo com muita prioridade e estar olhando essa condição. Itabirito, com a arrecadação que tem, com a condição financeira que tem, isso é inadmissível acontecer nos dias de hoje. Tivemos aquele problema até no começo do mandato, quando estava iniciando essa nova gestão, por questões de contrato, questões de licitação, mas agora não. Agora não temos onde justificar mais. Isso não pode faltar. Isso eu estou falando da UPA, gente. Fora as unidades básicas todas que a gente está levantando para trazer tudo para essa tribuna e está fazendo a divulgação para a população de Itabirito. Isso é inadmissível. Isso não pode acontecer. Isso é uma situação que tem que ser vista o mais breve possível, se possível hoje ainda, né? E nos dá um retorno para que possamos transmitir essa informação à população, que a população não sofra com esse desgaste de estar indo às localidades médicas, que ninguém vai por prazer, vai por necessidade, chega lá ter que passar por isso. Então, essas são uma das dificuldades que temos aí. Quanto a essa questão, a gente vê, né? Obras paralisadas, falta de medicamentos, e a gente não vê mais se falar nisso. Nós temos a necessidade de resolver o problema da obra parada no bairro São Geraldo, nós temos a necessidade de resolver a falta de medicamentos, nós temos a necessidade de cumprir com as promessas que foram feitas em campanha de 2012, campanha de 2016, porque o povo ouve, né? O povo acredita e não acontece. Então é de extrema necessidade que se faça valer. Outra coisa, a gente vai àquela área da Delphi, será que não temos capacidade, não temos condição de uma análise mais minuciosa, mais crítica? Se a gente não conseguir trazer uma empresa com 1.500 empregos que deixou se a Delphi embora, será que não conseguimos fazer um paralelo e trazer empresas menores usando daquela área subdividida para gerar emprego para a nossa cidade? Será que é tão difícil uma Secretaria de Desenvolvimento funcionar que a gente não vê funcionar? Será que é tão difícil isso? Que cidade que não queria ter galpões naquele porte, está acabando tudo, está tudo enferrujado, gente. É só ir lá para ver. Agora com muita cobrança, estão fazendo pelo menos a limpeza, que é o mínimo que podem fazer. Aquela estrutura é da cidade de Itabirito, aquilo é patrimônio nosso. Uma cidade que paga quase R$1 milhão de aluguel. Uma fábrica velha, tem que reformar, tem que isso, tem que aquilo. Se houve algum problema, se teve isso, teve aquilo, que se resolva. Mas nós não podemos ficar pagando R$1 milhão de aluguel, não. Com 3 meses ali, a reforma, 3-4 milhões, com 3-4 meses a gente paga a reforma, faz um centro administrativo, tira esses aluguéis da cidade. A cidade não suporta isso. Então temos que repensar, né? A gente tem que repensar a nossa política, então. A gente tem que modernizar a nossa política, temos que mudar a nossa política, temos que fazer alguma coisa, que da forma que está, não justifica. Não se justifica pagar R$1 milhão de aluguel. Não se justifica ver uma Delphi daquela fechada, sem que se tenha nem uma possibilidade, nem um projeto, nem uma explanação em uma mídia grande aí, mostrando, olha pessoal, eu tenho isso aqui para oferecer, Itabirito tem isso aqui, venha para cá, Itabirito está de portas abertas, está de braços abertos a vocês. A gente não aguenta mais todos os dias, as cobranças são a mesma, a falta de emprego é insuportável, as empresas que vêm e contrata de fora, não prioriza a mão de obra de Itabirito, vai em outra cidade para ver se contrata pessoas de outra cidade, contrata da cidade, da terra, da raiz, para se priorizar a condição de vida do cidadão. Aqui não, aqui é o contrário. Inclusive, eu não entrei com requerimento, e vou fazer o requerimento para a próxima semana, sim. A gente precisa que a Coca-Cola venha aqui e que se faça valer. Isso já era para estar valendo, 80% tem que ser de Itabirito, sim. Quem está explorando a nossa água é a empresa. Ela tem que gerar um emprego para a gente. Ela que nos tem que nos dar sustentabilidade agora. Ela que tem que nos mantermos vivos com a nossa economia. A Delfaz gerava 1.500 empregos. A Coca-Cola não gera 100 para Itabirito. Que nós temos que mudar e diversificar a nossa matriz econômica, sim. É claro que temos. Mas as empresas que vêm, independente e indiferente de tamanho, tem que vir e suprir as necessidades da nossa cidade, que é Itabirito. Solicitamos aqui um documento, um requerimento que entrou nessa casa, solicitando uma CPI que se faça investigação de algumas secretarias, alguns contratos, algumas licitações. E esse requerimento foi para avaliação jurídica. Hoje nós estamos aí, eu não sei exatamente, mas parece que 15 dias. E esse requerimento não retorna para essa casa nem para ser votado. Então aguardamos, né, continuamos aguardando aí, para que, já que está abertas as portas, e se foi dado esse voto de confiança nessa abertura aí para que seja realmente investigado e avaliado, esperamos que essa casa coloque em votação e que esse requerimento seja aprovado e essa CPI seja instaurada. Por hoje é só, muito obrigado.
Ricardo, você me dá uma parte, por favor?
Sim, Léo.
Só, boa noite, senhor presidente, mesa diretora, demais vereadores, funcionários da casa e todo o público presente, aos que nos acompanham também através da internet. Só pegando um gancho da sua pauta, quando Vossa Excelência relata a falta de medicamento, e aí aqueles que trabalham também através, né, do canal de comunicação, que são as redes sociais, podem estar vivenciando um índice assim, altíssimo das pessoas que estão reclamando e apresentando essa demanda via internet, não só pessoalmente, mas via internet também. É fato, eu até trouxe hoje, eu ia fazer o uso da tribuna, mas acabei chegando depois do sorteio do item de palavra livre, propanolol, levotiroxina, doxazosema, omeprazol, isso aqui está assinado, inclusive, com a assinatura da responsável pela farmácia, que algumas das vezes a gente fala da falta de remédio, e eles distorcem a fala, né? As pessoas podem falar que não está tendo, né? Por algum motivo ou outro, mas isso está sendo constantemente. Constantemente. E tão sério quanto a falta de medicação, está sendo um atraso nas cirurgias. Eu enviei um e-mail para o vice-prefeito, secretário de saúde desse município. O mesmo ficou de me retornar até hoje, ele ainda não me retornou. Por isso eu não quero trazer esse assunto hoje em pauta da forma que eu quero trazer, né, em respeito ao prazo, mas se até durante essa semana eu não tiver essa resposta, eu quero sim trazer casos, porque teve paciente que já foi internado no hospital 3 vezes, em uma das vezes, inclusive, ela colocou as vestimentas para ir para o centro cirúrgico, e antes dela ir para o centro cirúrgico foi desmarcado. Ela operou há uma semana, um caso de quase um ano e 5 meses. Então, assim, são situações que a gente precisa ficar atento e cobrar junto à Secretaria de Saúde, porque a gente sabe que parte dessa responsabilidade é do governo do Estado, mas a contrapartida do município, ela tem que existir e ela tem que estar com um pouco mais de ação. Hoje eu estava observando e, né, eu acho que a gente não pode nos furtar de dividir isso com a população, realmente um absurdo. Eu estou vendo hoje o pessoal lavando sinal de trânsito. Porque o Júlio Fest acontece agora na quinta-feira. Uma festa linda, maravilhosa. A gente sabe tanto que engrandece o nosso município. Mas lavando sinal de trânsito. Eu gostaria que acontecesse isso um dia na saúde de uma forma tão eficaz, tão fervorosa. Que viesse assim, vai ter um evento agora. pelo menos nisso, se acha que não é tão importante no decorrer do ano, vamos encher o nosso estoque, vamos mostrar que a gente, né, está bonito na fita aí, vamos fazer um trabalho. E não acontece. Então, assim, eu estou cansado, sinceramente, de ver pessoas diariamente sem esse acesso, sem esse retorno, sem essa resposta. Hoje eu tive uma informação que as fitinhas para medição de glicose foram reduzidas. Gente, sinceramente, tem paciente que faz a utilização após cada refeição para ir administrando a insulina. Então, com esse número reduzido, como que o pessoal vai fazer? Uma caixinha de fitinha custa em torno de R$ 70, R$ 75,00. Aqui o município fornece, geralmente. Então, assim, eu acho que chega a hora da gente chamar nossa responsabilidade aí e cobrar, porque a população está ficando prejudicada. Vereador, muito obrigado.
Boa noite a todos.
Agradeço a participação do vereador Léo, do vereador Ricardo, com a palavra agora o vereador Rocha.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vice-presidente, secretário, demais companheiros dessa casa, funcionários, público presente, assessores, internauta que nos acompanham. Hoje eu quero falar de um território que me pertence, que tenho muito orgulho e gosto de falar do assunto porque sou da área. Eu quero falar sobre educação. O doutor Edson está falando sobre educação ali, sobre a escola do legislativo. Eu quero aproveitar para falar um pouco sobre educação. Eu vou falar do local que me pertence, porque eu fiz o concurso público em 98 da prefeitura e fiz o listado em 2006. Então, eu tenho 20 anos de magistério e venho dizer o seguinte: a área garantida pela Constituição que mais detém recursos e que mais precisa de recursos porque é capaz de transformar a realidade, o mundo, é a educação. Então, quando eu falo assim, eu falo com muita tranquilidade e venho a essa tribuna também para fazer algumas cobranças da ordem de qualificação profissional, da valorização do magistério, garantido lá no Fundeb, no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério. Falo aqui em nome de uma categoria, de vários professores, que tem pesquisas, que tem artigos publicados, que tem contribuições com livros didáticos, livros paradidáticos, e clamam, né, muitos deles, hoje com pós-graduação, com mestrado e alguns até fazendo doutorados, e reclamam, reivindicam-lhe o que é de direito, que é a progressão na carreira. Vários desses profissionais fizeram requerimentos desde 2014 na prefeitura e não foram contemplados com a progressão na carreira. Está lá, pós-graduação 10%, mestrado mais 10%, doutorado mais 10%. Então, vários deles, desde 2014, tem vários professores do Natália, do Ana Amélia, do José Ferreira, né, do SEMI, de várias escolas que tem aí, né, garantido, inclusive, no plano de carreira do magistério, aprovado por essa casa em 2012, né, a progressão da carreira. Tem feito um trabalho brilhante na educação em Itabirito. Itabirito é uma referência em educação, não só na rede municipal, na rede estadual. Né? É tanto que nós pegamos esses números, a gente vê pelos medalhistas da OBMEP, né, da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e agora também particulares. Os alunos da rede estadual brilham e os alunos da rede municipal também. E aqui somos filhos da rede estadual, né? Tá o Max, que estudou com a gente na rede estadual, o Tila, né, o próprio Ricardo, o Léo, nós somos filhos, em sua grande parcela, em sua grande maioria, filhos da escola pública. Né? Então a gente vem aqui reivindicar a valorização do magistério, porque inclusive o próprio Fundeb prevê, né, não só a manutenção do ensino básico, como também a valorização do magistério, que seja pago as progressões de carreira do pessoal da pós-graduação do mestrado. Aproveito aqui para falar, é um momento muito importante para dizer isso, porque nós acabamos de votar semana passada o PL 3031, que já prevê uma reestruturação administrativa da questão dos ajustes dos enfermeiros, dos médicos, dos dentistas, do monitor escolar e a educação, né? De certa forma, os profissionais da educação não foram contemplados e tem a previsão legal, inclusive na lei aprovada em 2014. Então fica aí para a liderança de governo, o Renê, o próprio Marques, o Arnaldo, que está mais à frente lá nas discussões dessa mudança na legislação, né, do 30 e do 31, que se contemple também os profissionais da educação. A gente vem usando essa tribuna aqui desde 2013 com muita tranquilidade e tem colocado algumas questões urgentes na educação. Primeiro, eu gostaria de reivindicar e pedir à prefeitura que mantenha, já era uma proposta que a gente já havia pedindo desde 2013, a manutenção da carga horária das serventes escolares em 6 horas. Porque está funcionando e está funcionando bem. Quer dizer, o quantitativo de servidores hoje da educação, sobretudo na questão das serventes escolares, o turno de 6 horas contempla perfeitamente o funcionamento normal da escola. Eu sei, porque meus alunos estudam, um estuda no Natália, outro estuda no SEMI, a gente tem contato direto com os professores e com as serventes escolares. O remanejamento das turmas e dos horários para contemplar o turno de 6 horas provou que é possível que as serventes escolares, a exemplo do Estado que já adota uma jornada de 6 horas por dia para a servente escolar, que o município pode adotar também a jornada de 6 horas para serventes escolares. Então fica mais uma vez a reivindicação, o pedido dessa manutenção. Eu sei que ela está precariamente feita por um decreto, porque mexeu com a prefeitura inteira, mas há exemplo do que acontece no Estado, a estrutura administrativa que existe hoje, em termos de servidores, em termos de pessoal, é possível contemplar a jornada de 6 horas para os serventes escolares. Então fique como sugestão, né, que se for necessário, mande um projeto readequando aí a questão da jornada e a gente vota com muita alegria, porque vai atender, né, uma grande parcela da educação aí, que são muitos servidores, né, serventes escolares. A outra situação que já existe no Estado também há muitos anos, e quando eu falo assim, eu falo com tranquilidade, porque eu sou servidor do Estado e do município, são a questão do processo de escolha democrática dos diretores escolares. Olha, aproximadamente há 20 anos o Estado já faz a escolha por um processo democrático direto de escolha dos diretores escolares, né? Nós temos lá no Tibúrcio a Crianise, temos no Raul Soares a Rose, temos lá no Henrique Michel, agora está o Igor, porque a menina saiu de licença, de gravidez, tem lá o Elísio no Tibúrcio. Então funciona perfeitamente, é um processo bacana, um processo de escolha direta, tem um processo de certificação, é feita uma prova, o servidor vai fazer a prova, ele tem que ser aprovado na prova, depois ele monta a chapa, depois tem um processo de escolha democrática, os alunos votam, os pais votam, toda a comunidade escolar escolhe e ele é nomeado por um ato do executivo, porque assim tem que ser, no caso aqui seria do prefeito, e seria uma coisa muito bacana para a educação, né? Seria um grande avanço na educação de Itabirito, esse processo de escolha democrática dos diretores, né? Podemos copiar as coisas boas do Estado, né? O Estado está com sérios problemas. Eu falo aqui, Renê, e falo com muita tranquilidade, porque eu sou servidor da educação, nosso pagamento atrasou mesmo, está atrasado, nós estamos em regime de greve, paramos várias vezes, e eu teria vários motivos para dizer que isso não estava existindo, porque, afinal, o Pimentel é do meu partido político, mas realmente, tá, não está bacana, não. Está deixando muito a desejar com a educação. A Beatriz Cerqueira, que é presidente do Sindiut, é presidente do sindicato, e vai ser candidata a deputada, e vai ser eleita pelos seus méritos, é a primeira a puxar a greve. Se você fosse fazer uma análise, falasse, não, ela é do partido, ela não vai fazer a greve, não, ela não vai puxar, não. ela vai para as assembleias e puxa a greve, e critica, e xinga, e briga, e reivindica, porque tem que ser assim, a educação está em primeiro plano. Então, eu fico aqui como orientação, como até pedido, né? Primeiro, é urgente o pagamento da progressão dos servidores pela titulação, né? Quem tem pós-graduação recebe seus 10%, quem tiver mestrado recebe seus 10%, porque já está aprovado em 2012, e vários, eu vi vários requerimentos desde 2014, você faz um requerimento do protocolo, apresenta o certificado de conclusão do curso e no momento não está pagando, no momento não tem dotação orçamentária, não tem previsão, tal, tal. Eu acho que se tiver um pouquinho de dedicação e de esforço agora, a gente consegue atender esse público da educação, porque eles vão trabalhar com mais empenho, que já tem muito empenho, com mais satisfação, com mais alegria, vai estimular outros a estudarem, vai estimular pesquisa, vai estimular publicação. Então, eu acho que tem muito a contribuir. Eu fico muito feliz quando a gente, por exemplo, a gente está numa sala de aula e quando você pega um livro didático e você vê lá uma referência de um professor que foi seu, né? Aí você vê um artigo publicado, você vê uma referência de alguém na historiografia, outro dia eu estava lendo lá, aí estava lá, referência embaixo, referência biográfica, Renato Pinto Venâncio, que foi diretor do Museu Mineiro, aí foi meu professor na UFOP. Você fica com orgulho, aí você, né, pega lá Luiz Carlos Villalta, professor da UFMG, que foi professor. Então você fica engrandecido de você ver que esses nomes que são referências estão nos livros e os professores de Tabirito estão trilhando o mesmo caminho, através da qualificação, através do aprimoramento. Então, e eu acredito que a prefeitura não vai ter problema em pagar, porque não vai ter problema orçamentário. Porque o próprio Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, ele garante um percentual para a qualificação profissional que chama valorização do magistério, né? Que é para investimento em cursos, em palestras, em eventos. Então, vai ter o recurso para pagar. Eu acho que está precisando de um esforçozinho, com mais, um pouco mais de empenho, para que se faça esse pagamento. Então, fica registrado aqui, né, essa pauta, e gostaria de agradecer a paciência de vocês. Obrigado e boa noite.
Agradeço as palavras do vereador Rocha, com a palavra do vereador Renê.
Senhor presidente, boa noite. Demais membros da mesa, não, né? Vereador Geraldo, secretário da mesa, demais vereadores, público presente, imprensa escrita, imprensa falada, os que nos ouvem pelo link da Câmara e que nos assistem via transmissão ao vivo através do meu Facebook. Senhor presidente, eu gostaria de iniciar minha fala hoje comunicando que esse final de semana aconteceu um campeonato mundial de jiu-jitsu no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, e nós tivemos alguns atletas de Tabirito que foram agraciados, né? Nós até ajudamos algumas pessoas a ir para esse evento, teve ajuda de demais outras pessoas também. E eu sempre falo que investir no esporte é uma maneira de dar outro norte para a juventude, para os jovens, é tirar as pessoas do caminho das drogas mesmo e, com todo respeito, formar grandes cidadãos. E isso também vem através da prática do esporte. E eu gostaria de parabenizar o professor Mauro Biasotto pelo segundo colocação na sua categoria, o atleta Wesley Silva, o Diego, o Luiz Pedrosa, ambos aqui, o Diego e o Luiz, foram terceiro colocado nas suas categorias, e é uma satisfação muito grande quando a gente vê Itabirito se destacando em determinadas modalidades fora, né? É um campeonato mundial, que isso está levando o nome da cidade e elevando até mesmo esses atletas e essas academias e outras coisas mais em Itabirito. E para isso, né, agora nós aprovamos aqui nessa casa, já eu faço parte juntamente com o vereador Arnaldo do Conselho Municipal de Esporte, e nós temos também a aprovação, igual eu falei aqui, do Bolsa Atleta, que irá contemplar também esses atletas, né? Então nós já falamos aqui algumas vezes sobre isso. E esse programa da Prefeitura, lembrando que foi uma promessa de campanha, está sendo cumprida, vai ser de grande valia para essas modalidades individuais que fomentam o nome da cidade por fora. Passando para outro assunto aqui, na terça-feira, nós participamos do programa do prefeito Vai Até Você na comunidade do Mazagão. Estava lá eu, estava lá o vereador Edson, o vereador Átila, demais servidores da prefeitura e a população. Uma conversa muito tranquila, uma conversa muito sábia, muito respeitosa. Nós temos que ouvir a população. Eu acho que o caminho é esse. Eu acho que o novo, que já não é tão novo assim, mas implantado por esse governo, é ouvir as pessoas. E várias reivindicações foram feitas com relação à estrada. Eu cheguei a falar para os moradores o que eu tinha falado na segunda-feira, que antecedeu a essa, sobre a nossa reunião com os vereadores de Riacima. É, nós vamos marcar para a semana que vem agora, para fazer e sugerir aos moradores que fizessem um abaixo-assinado, que nos munissem de munições mesmo, para que nós podemos ir até o governo do estado e cobrar isso aí, e pegar mesmo, pesado mesmo, no sentido figurado de falar, para que seja dada uma solução definitivamente naquela estrada que não é de responsabilidade do município de Itabirito. É de responsabilidade do governo do estado. Eu vou frisar bem vezes isso aqui, para não deturpar o que a gente está falando. Então, os moradores ficaram satisfeitos, eles vão fazer a parte dele, e eu me prontifiquei, não quero ser o salvador da pátria, de jeito nenhum, porque de oportunista nós estamos lotados dentro da cidade, mas nós estamos ali para somar e fazer de fato o que não é obrigado a nossa função de fazer. Tivemos lá hoje, demos respaldo também à solicitação, junto com a Secretaria de Obras, mais o secretário de Esporte, vai ter intervenção, a tão esperada intervenção no campo de futebol deles lá que eles precisavam. O que foi prometido pelo prefeito de imediato já está sendo, ao menos o caminhão, eu vou falar aqui, mas corre o risco de alguém lá denunciar o Ministério Público. Ao menos isso a prefeitura já tem feito, que ela está molhando a estrada todo dia, uma vez por dia, igual foi prometido lá, né, Edson? Igual prometeu lá. Mas a gente cuidado aí, porque se correu o risco de lá denunciar de novo que a prefeitura está intervindo numa estrada que não é dele. Gostaria também de parabenizar a todos os servidores públicos da CEMEIS, as monitoras, os apoios, a própria Marinalva, a Secretaria de Educação, pela brilhante quadrilha que fizeram lá no mercado municipal, de ver o amor, o carinho que aquelas monitoras de creche tratam aquelas crianças, a compaixão que tem um pelo outro. Então, assim, eu quero dar meus parabéns mesmo, que é uma tarefa difícil, que são servidores, servidoras e servidores comprometidos com a função que lhe foi lhe dada, muitos concursados, outros comissionados, outros em processo seletivo. Gostaria também de comunicar, hoje eu tive a área da Julifest e fiquei encantado com, né, de ver as barracas que estão lá. E nós sabemos como é um trabalho pesado, um trabalho árduo e 100% voluntariado. Então, assim, lógico que vai acontecer agora dia 15, nós gostaríamos de pedir à população que aproveite bastante, com muita tranquilidade, muita calma, vão tomar nossa cervejinha na paz, na boa, se beber não volta dirigindo para casa, e curtir essa festa tão, né, que é a 27ª Julifest de Itabirito. E parabenizar também ao vereador Geraldo. A barraca ficou bacana demais lá, igual eu vi lá. Parabéns pelo empenho à comunidade. Nós também representando a Curuí. Hoje eu vi o Toninho lá batendo inchada lá, virando maceira lá. Meus parabéns ao Átila também, que eu vi a barraca do bairro dele lá. E que seja um sucesso para todo mundo, porque isso fomenta e movimenta o comércio, o emprego e a fonte de renda da população. Vou entrar aqui no outro assunto para finalizar. Quando se fala aqui em algumas cobranças. Eu, como líder do prefeito, eu vou trazer semana que vem, na próxima semana, informações sobre essas faltas de medicação. Mas nós temos que entender, porque se de fato está faltando mesmo, porque eu também vi algumas pessoas reclamando aqui, e ver se são remédios da cesta básica do município ou se são remédios de referência. Mas isso a gente vai voltar a falar com mais prioridade no assunto, eu vou procurar saber. E também tem que entender que a gente vai consultar na UPA, igual eu fui segunda-feira passada, que eu saí daqui. O médico me receitou um antibiótico que de fato não tinha na UPA, mas eu busquei na unidade básica de Santa Teresa. E, como eu sempre falo, não é surpresa, eu sempre vou à UPA mesmo, porque se eu não usar o sistema de saúde do meu município, eu estou condenando ele. Mas nós vamos pesquisar sobre isso. E também é muito engraçado quando se faz uma cobrança, igual o vereador que me antecedeu aqui, quando fala sobre a creche do São José. Isso foi uma promessa de campanha do prefeito e ela está sendo cumprida. No mesmo moldes que ia pegar a escola antiga de São José, que vai ser feita uma creche para a população, tudo direitinho. Essa creche, nessa reforma desse lugar, nós vamos refrescar a memória, que ele está dentro do pacote do empréstimo dos 15 milhões de reais feito pelo BDMG, que já está no cofre da prefeitura e agora tem que tomar os procedimentos legais, que eles votaram contra. Eles votaram contra o projeto do empréstimo dos 15 milhões. Então está dentro desse pacotão dos 15 milhões a creche que estão cobrando. Então, o nosso governo não está se esquivando das coisas, não. Nós estamos fazendo dentro das condições que está fazendo. E com relação ao plano de governo, nós temos mais 2 anos e meio ainda para cumprir. Então não vamos devagarzinho com o andor, que o santo é de barro. Com relação à fábrica velha, fomos nós que compramos, não? Nós herdamos a dívida que eles não pagaram no mandato passado e deixou aquele elefante branco lá para a gente. Exemplo, aquela passarela também ali que não leva ninguém a nada, a lugar algum. Então nós temos que lembrar isso mesmo. E aí quando fala com relação que a Delfai foi embora, a Delfai começou a ir embora no governo Mota. Foi no governo Mota. E ela já estava para ir embora há muito tempo. E aí fica rindo e debochando, igual a gente está vendo ali. E eu continuo falando o seguinte, vereador, ele tem várias funções. Quando se fala em novo, quando se fala em novidade, tem que existir oposição, sim. Mas a oposição tem que ser inteligente. Aposto, se falar assim, senhor prefeito, eu sou contra o grupo do senhor, sou contra as atitudes do senhor, mas eu fui em tal lugar assim, e consegui uma empresa para colocar na Delfai. Eu tenho certeza que o prefeito passa a mão nele aqui agora e corre com ele lá onde quer que seja. Nós temos que parar com esse discurso de oportunista. Esse discurso cheio de mágoa, cheio de ódio. Vamos mudar as coisas. O novo é fazer isso, é parceria. Não precisa gostar do prefeito, do vereador, da bancada de situação, não. Mas vamos trabalhar junto, fazer parceria. Olha onde é que eu estou indo. Eu estou indo, em vez de eu bater no governo, eu estou indo lá em Rio Acima unir forças com os vereadores de lá para tentar regulamentar a estrada do Mazagão. Isso é o novo. Isso é a diferença. Cada um no seu quadrado. Mas cada hora que apedrejar uma coisa aqui, eu venho e rebato. Senhor presidente, muito obrigado. Boa noite.
Agradeço as palavras do vereador René. A palavra é do vereador Geraldo.
Presidente Rodrigo, peço permissão para falar do meu local.
Permitido.
Presidente Rodrigo Campos, vice-presidente René, vereadora Rose, amigos vereadores, assessores, funcionários desta casa, imprensa, e a público presente e a todos que nos ouvem, né, que nos escutam pelo site da Câmara. Minha fala hoje é breve. Quero aqui iniciar, porque quando a gente está na rua, que a gente é
espelho, que a gente está sempre junto, é o para-choque da sociedade, a gente é cobrado. Então, teve algumas cobranças que a mim foram feitas, né, e a gente procura tão logo a gente conversar com os responsáveis. Então, lá na estrada Grota da Mina, foi feita uma intervenção onde que uma rede pluvial que tinha um problema muito grande, que era um morro, e qualquer chuva que ali dava, lavava todo o material daquela área. Então, foi feito pelo Tiril, a gente tem que deixar o agradecimento, né, com o Roberto, iniciou até com o Davi, fizeram, e agora, de último, não estava tendo essa falta de material, de minério, para ser colocado nesse ponto, não foi colocado. Então, a gente sabe que, principalmente quando a gente mora, né, que vive mais na zona rural, como eu, como o Rodrigo, que a gente transita mais na zona na rural, na parte de estrada de terra, a gente sabe que quando a gente tem o problema de chuva, é barro. Tempo seco, é poeira. Então, tem alguns pontos, né, que se dá ali poeira que fica até intransitável. Né? E a gente sabe que, ao longo do prazo, acho que a prefeitura, a cada momento que vai, ela vai arrumando, né, esses pontos. Por exemplo, Corco do Bação, a subida do Morro da Usina, que era crítico, né, hoje é tudo asfaltado, a subida do Morro dos Netos, que antes, quando era estrada de terra, né, moradores, né, que tem presente, tem o Renato aqui, sabe que a gente, poeira ali, não subia de jeito nenhum. Então, a gente sabe que a gente tem esse problema. Então, assim, a prefeitura vem melhorando. Então, na Grota da Mina, está tendo esse problema. Então, em conversa minha com o prefeito, em conversa com o Tiril, eles me passaram que as máquinas, acho que estão mexendo numa estrada que já tinha um bom tempo, que não estava dando manutenção, que é uma estrada que liga Itabirito até, né, aonde que divisa com a cidade de Riacima, acho que passando pelo Acuruí. Então, está lá nessa força-tarefa lá, dando essas melhorias. Mas tão logo vão estar voltando à estrada da Grota da Mina, onde que já tem até um pouco de minério que já foi colocado no pátio lá do Corvo do Bação. O Alex falou que estão lá, vai estar vendo se consegue até um pouco de moinha de asfalto para estar colocando esse ponto lá da Grota da Mina. Então, para as pessoas que me cobraram com relação à estrada Grota da Mina, a gente tão logo aí vai estar sendo feita essas intervenções e essas melhorias para que aquela comunidade não enfrente esse problema que vem enfrentando, então logo daqui a pouco possa, né, vir chuva e ficar pior. Então a gente tem aí essas cobranças e a gente tem que dar essa satisfação. Quero aqui também agradecer, né, as falas aqui do vereador Max e do vereador Renê, onde que fala que a gente, né, Toninho, o Tila, e a gente vem ajudando e vem à frente, né, das associações comunitárias na qual a gente ali reside, a gente mora, doando um pouco do nosso trabalho, doando um pouco do nosso voluntariado, porque não é fácil não, é trabalhoso, né, são dias corridos, a hora que a gente assusta, está chegando o dia, hoje é 9, a gente pensar que na quinta-feira já está aí, e a gente tem que estar lá e fazendo o melhor, né, para todos, somente da nossa comunidade, que ali empenhou nos ajudar, a população de Itabirito, e também aos turistas aqui vêm. Então, com bom atendimento, com sorriso no rosto, mostrando que essa festa não é à toa que ela tem 27 anos. Então, é um trabalho árduo, mas é um trabalho que a gente trabalha com muita dedicação e também a gente tem que agradecer a cada um da comunidade, lá, somente eu, do Córrego do Bação, aqui se faz presente o Pedro, que desde o primeiro dia que a gente começou a escolher a madeira, a ir lá abrir os primeiros buracos, está junto, e assim nós temos várias outras pessoas da nossa comunidade, que foi ali colocar a mão no barro, foi ali nos ajudar. Então, fico esse agradecimento à comunidade do Córrego do Bação, e também a todos envolvidos, pessoas que nos ajudaram, né, pessoas que forneceram para a gente material e que teve, né, uma participação imensa em ajudar e estar lá do jeito que está hoje. Então,
Na quinta-feira a gente espera toda a população de Itabirito, a gente espera os turistas, a gente espera todas as pessoas que ali vai estar. E pode ter certeza que, depender da gente, nós estamos ali para poder estar atendendo bem. Né? O Toninho, a gente, esses dias, pôde ver a correria dele, carregando areia, hoje, no dia todo, no concreto, porque um piso que ele bateu lá, o negócio não ficou legal, e tomou um puxão de orelha da Dona Elzinha, mas hoje a coisa ficou bonita. Mas a gente vê isso e o negócio caminha. Toninho, fica à vontade.
Amigo. Geraldo, boa noite a todos, boa noite, Geraldo. Eu só tenho que primeiro agradecer a Deus pela oportunidade de a gente estar trabalhando unido, né? Na Angeli Fest, também a gente está junto aqui na Câmara. Mas o que eu tenho a dizer é o seguinte, parabenizar primeiro a todas as associações de bairro que lutam ali incansavelmente para a festa acontecer. Então é muito importante a união de todos. Ali você aprende, você comunica com as pessoas e tem aquela solidariedade também, né? Com o trabalho ali, que não é fácil. Então, pedir a Deus que tudo corra bem, a gente vai mexer com um grande número de pessoas, isso não é brincadeira, é coisa séria. Pedir a Deus que dê a gente, a todas as pessoas que vão trabalhar, que dê a gente saúde, paciência, você sabe que não é brincadeira, e que tudo vai dar certo. Mas eu também queria parabenizar o seu trabalho, que também parabenizar o trabalho, de modo especial, lá do Córrego do Bação. Fazia tempo que vocês não participavam. E vocês veio com a força total agora. E você foi uma pessoa que está assim, ajudando aquela população lá, aquela comunidade. Então, parabéns pelo seu empenho. Eu sou prova disso. Eu já mexo com o Julifest tem mais de 15 anos. Eu sei o que é um Julifest. Então, você veio com força total. Parabéns para você. Que Deus dê você saúde. Que dê saúde às pessoas da sua comunidade. Com certeza vai ser uma festa fantástica. Julifest, para mim, eu gosto de carnaval, mas para mim é melhor que tem. Obrigado. Boa sorte.
Eu que agradeço as suas palavras, Toninho. Realmente, 9 anos que a Associação do Córrego do Bação não participa. E a gente retorna nesse ano. E dizer a todos, né, o presidente lá, o Renato, que está à frente, a pessoa que acreditou. E quando a gente colocou para ele, falou que a gente ia dar todo o apoio e a gente poderia contar, a gente agradece a cada dia que passa. Um voluntariado novo vai chegando, vai nos ajudando e as pessoas vão se sensibilizando. Então, assim, eu fico muito grato e agradecido dessas pessoas lá estar junto da gente. Agora quero partir para um outro assunto, que quando foi colocado até pelo próprio Renê, né, e nas discordâncias quando coloca com relação por que a Delphi foi embora, por que não tem outras empresas lá na Delphi, devido às obras, né, da reforma lá da fábrica. Dizer que a reforma da fábrica já se iniciou, as empresas já estão lá começando as reformas daquele núcleo lá, e tem certeza, né, que vai ficar e vai ser de grande valia para o município de Itabirito. E também com relação às empresas, né, que a Delphi tem ido embora, a gente sabe muito bem. Todo cidadão bem esclarecido sabe o que aconteceu. Então a gente não adianta chegar aqui e ficar falando que foi prefeito, que foi isso que deixou, não. Pela vontade do prefeito, que se ele pudesse fazer, e o que ele pôde fazer, ele fez. Mas a gente sabe que várias empresas, e hoje, a gente vê o momento hoje da economia do Brasil, que nenhuma empresa hoje coloca assim expansão, colocando, por exemplo, se tem ali consolidado e vê o mercado e o cenário do jeito que está, se aventurar. Então, fica aqui, a gente, várias pessoas que a gente acaba conversando, pessoas que são donos de empresa, o que está podendo fazer hoje de segurar e de para poder se manter, né, já está de bom tamanho, porque o negócio a nível de Brasil, a gente vê como que está, e pelo que eu disse, né, na semana passada, quando a gente até colocou aqui da gente ter a alegria de, quem sabe, ter até no final do Julifest lá assistir o jogo da seleção. Né? A gente também vê isso aí também, que não foi aquilo, né, que a gente esperava, todos os brasileiros ali na torcida, que a gente podia estar aí amanhã com mais um jogo, torcendo, e que isso também alavancaria todo o cenário do Brasil. Né? Várias restaurantes,
grandes eventos estavam acontecendo e nem isso aconteceu. Então, a gente volta numa realidade que a gente vê as dificuldades das empresas e vê também a dificuldade de cada dono de bar, de cada dono de uma sorveteria, de um restaurante. O Zé Maria mesmo estava lá no restaurante dele, com as transmissões ao vivo, fazendo todo o movimento, casa cheia, e hoje, né, se você transmitir lá um jogo de um outro time aí que vai jogar amanhã, eu pelo menos estou apostando na Bélgica agora para que ela seja vitoriosa. E já que ela ganhou do Brasil, ganhou, tomara que seja vitoriosa na Copa do Mundo lá, que pelo menos falar que o Brasil não perdeu para qualquer um. Né? E também não foi de 7-1, mas então tá bom. Mas o mais por hoje é só, senhor presidente. Muito obrigado.
Agradeço a participação do vereador Toninho, as palavras do vereador Geraldo. Dizer para ele, se tiver algum amistoso do Galo, dá ibope, tá? E vamos para a discussão e votação da matéria em pauta.
Vamos para as indicações, votação em bloco, dos vereadores Maximiliano, Edson e Ricardo.
As indicações estão em discussão, estão em votação. Sem manifestação contrária, estão aprovados.
Os requerimentos do vereador Leandro Silva Marques, Ricardo Luiz Oliveira e Rosilene do Carmo Cardoso, também a serem deferidos ou indeferidos em bloco.
Os requerimentos estão deferidos.
Os projetos de lei. Projeto de lei número 17/2018, altera a lei municipal 2307, de 15 de outubro de 2003, que dispõe sobre placas em obras administrativas, acrescentando os incisos 3, 4, 5 do artigo 1º, de autoria do vereador Ricardo Luiz Oliveira, em primeira discussão.
Projeto de lei 17/2018, do vereador Ricardo, está em primeira discussão. Está em votação.
Eu peço vista, senhor presidente.
Vista concedida ao vereador Átila.
Projeto de lei número 20/2018, dispõe sobre a introdução do texto informativo impresso no verso dos carnês do IPTU sobre o direito de isenção de imposto nos casos previstos na lei e da outras providências, de autoria do vereador Leandro Silva Marques, em primeira discussão.
Projeto de lei 20/2018, do vereador Léo, está em primeira discussão. Está em primeira votação.
Peço vista.
Vista concedida ao vereador Átila.
Projeto de lei número 27/2018, altera a redação da lei municipal 1816, 17 de dezembro, de autoria do executivo, em primeira discussão.
Projeto de lei 27/2018, de autoria do executivo, está em primeira discussão. Está em votação.
Eu peço vista.
Vista concedida ao vereador Rocha.
Projeto de lei número 33/2018, altera a abertura de crédito especial para o orçamento 2018 do Serviço Autônomo de Saneamento Básico, SAAI, de autoria do Executivo, em primeira discussão.
Projeto de lei 33/2018, de autoria do Executivo, está em discussão.
Senhor presidente, só destacar aqui a vinda nessa casa, referente a esse projeto, da equipe do SAI, dos técnicos do SAI, a Norma, o Bruno, vieram na reunião extraordinária, esclareceu as nossas dúvidas, vieram na reunião ordinária de hoje e ficou muito claro, pelo menos eu acredito para a nossa bancada, que esse crédito especial é só no nome, ele não aumenta em nada, não cria crédito novo em nada, é apenas um remanejamento da área de pessoal. Isso aí está muito claro, é alguma dotação na área de pessoal que tem que remanejar, que é normalíssimo dentro do planejamento de qualquer instituição. E a urgência do projeto, porque se a gente não aprova o projeto em tempo hábil, evidentemente que vai refletir na equipe o funcionalismo do SAI. Então eu quero só destacar que o projeto, lendo o projeto, estudando o projeto, ficou bem claro que não é nem suplementação, é um remanejamento de crédito especial na área focada de pessoal, na folha de pagamento, e agradecer a disponibilidade do pessoal ter vindo do SAI, né, em nome da Norma, do Bruno, o Esteve aqui também, que é um consultor tributário, pela disponibilidade de virem aqui, tanto na reunião extraordinária como na ordinária, e trazer as explicações e estarem disponíveis aí para os eventuais questionamentos. Muito obrigado.
Está em votação.
Senhor presidente.
Vista concedida, vereadora Rose.
Projeto de lei número 29/2018 denomina Rua Eunice Pereira de Araújo, a rua do bairro Itaubira, neste município, de autoria do vereador Leandro Silva Marques, em primeira discussão.
Projeto de lei 29/2018, de autoria do vereador Léo, está em discussão. Está em votação. Sem manifestação contrária, votação aprovada.
Projeto de lei número 3/2018 dispõe sobre a aprovação das contas do município de Itabirito, relativo ao exercício 2014 das providências de autoria da mesa diretora, em segunda discussão.
Projeto de lei 3/2018, de autoria da mesa diretora, está em segunda discussão. Segunda votação. Sem manifestação contrária, votação aprovada.
Projeto de 22/2018, autoriza o Poder Executivo a firmar termo de confissão de dívida de acordo com, acordo de parcelamento e quitação de débitos com a autarquia municipal, serviço autônomo de saneamento básico e da outras providências de autoria executiva, em segunda discussão.
Projeto de lei 22/2018, de autoria do Executivo, está em discussão. Está em votação. Sem manifestação contrária, votação aprovada.
Projeto de lei número 34/2018 denomina Rua dos IPs, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Matéria nova, deve ser encaminhada às comissões competentes.
Será encaminhado pelas comissões competentes.
Essa é a matéria da ordem do dia.
Não havendo mais nada a tratar, declaro em nome de Deus encerrado os trabalhos de hoje.